Estamos começando mais esse podcast Bem Com. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Mozambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí? Pô, fazia tempo que a gente não falava de anime, hein? Hoje vai, hein? Bora pra
verdade,
mais um.
Verdade, hein? E é por isso que a gente trouxe, então, o mestre aqui, né? Pra gente poder falar sobre esse tema.
Maior autoridade do Brasil.
Maior autoridade do Brasil, exatamente. Assustou até. Não joga essa resposta pra mim, não, né? Fala assim, Alê Lagarto, vocês que estão dizendo, mas não vem me cobrar disso depois, não. Depois vem o boleto, né? Quando a gente fala que a gente é maior autoridade, sempre chega o boleto, sempre chega o BO pra nós depois. Mas é, pra nós aqui do Bacon, e acredito pros nossos ouvintes, pra nós, então, ele é essa grande autoridade aí pra falar sobre esse tema. Ele que já esteve presente aqui nesse podcast, no episódio 96, foi isso, Bruno? Você falou nos bastidores, mas eu esqueci. Enfim, no episódio, eu acredito que foi o episódio 96.
Foi 96.
Lá em 2022, exatamente, onde a gente falou sobre a cultura pop japonesa, né, influência da cultura pop japonesa. E ele está voltando aqui novamente, né, dessa vez pra falar aí sobre um anime, sobre a influência desse anime. Alê Nagato, seja bem-vindo novamente ao Bacon Podcast.
E aí, tudo bom? Lucas, Fernanda, Bruno, prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite.
Pra nós é uma honra, né? Eu acho que eu já falei bastante aqui, né? Seja sempre bem-vindo. Acredito que pra nós e também pros nossos ouvintes. Falando então dos nossos links, né? Você, meu caro ouvinte, que ainda não nos segue, vai lá no @baconpodcastbr no Instagram. Então lá você vai acompanhar os lançamentos dos episódios, né? Os nossos podcasts e outros conteúdos. E também vai lá no nosso canal no YouTube, né? O Bacon Podcast também tem um canal no YouTube. Esses episódios, eles vão no formato de vídeo, com poucas edições. Mas nós também estamos marcando presença no YouTube, essa plataforma tão importante. Então, se você quer ver por vídeo, com poucas edições, vai lá então, se inscreve, deixa o seu like, já nos ajuda bastante. E o episódio, então, é lançado no YouTube na quarta-feira à noite. E depois, a partir de quinta-feira, ele chega nas principais plataformas de podcast, principais agregadores de podcast. Então, se inscreve também. E nós estamos deixando sempre no Spotify uma caixinha de perguntas, o que você achou desse episódio. Então interage lá com a gente, que nós postamos no episódio. Então o pessoal que for assistir o episódio consegue ver os seus comentários. Então vai lá, comente, né? Se você quer complementar em algo, se você quer corrigir alguma coisa, se quer criticar alguma coisa, se você quer agregar em algo, vai lá e comenta, né? Todos os comentários serão muito bem-vindos, tá certo? Então interage com a gente, isso ajuda bastante o Bacon. Se você quiser também, estamos com a campanha do Apoia-se. Né? Então, todos os links estão na descrição. Toda ajuda será muito bem-vinda. Alê Nagato, por favor, apresenta aí o seu trabalho para aqueles que ainda não conhecem. Apresenta aí onde o pessoal pode te encontrar, o seu blog, Instagram. E também, né, você tem um lançamento aí, né, que você lançou aí, foi no final do ano passado, né? Seria interessante também divulgar aí o seu trabalho, que nós também vamos deixar todos os links aqui para o pessoal. Por favor, então.
Legal, bom. Trabalho aí na área editorial faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos nessa área. Eu tenho um blog sobre cultura pop japonesa, que é o blog Sushi Pop, blog.com, onde tem matérias, tem notícias, tem análises, reviews, sobre séries de várias épocas, né? Não é uma coisa que eu não fico preso às pautas do momento. Eu vou... Eventualmente tem séries que estão em andamento, mas eu pego muita série antiga, coisas que eu via quando era criança, eu vou pesquisar. Enfim, procuro variar bastante os assuntos. Entre mangá, anime, tokusatsu e música japonesa. Eu sou o único que dá uma cobertura regular para a parte de música pop japonesa. Não só música de trilha sonora de anime, mas a música japonesa. Música popular japonesa em geral. E eu também tenho interesse em vários assuntos, né, que orbitam em torno da cultura pop. Uma era de quadrinhos nacionais. Eu trabalhei bastante já como autor de quadrinhos. E essa parte de pesquisa sobre autores anteriores a mim, né, a minha geração. Final do ano passado, eu lancei o livro Paulo Fukui, o Engenheiro de Papel, pela editora Criativo. É a biografia de um desenhista que surgiu no começo dos anos 60, fazendo quadrinhos nacionais, feito super-herói. Fez ficção científica, dramas, tudo em forma de quadrinhos. Né? Nos anos 70 ele foi para a Editora Abril, ele criou revistinhas como Recreio, Destaque Brinque, Transfer, que eram revistas de atividades, né? E eu era fissurado nessas revistinhas. Ele chegou a criar miniatura de carro de Fórmula 1, tudo para montar em papel. Você destacava no picote, ia dobrando sem cola nem tesoura. E ele fez um baita de um trabalho. Hoje em dia ele está praticamente aposentado, né? Mas ele ainda produz, tem álbuns dele saindo pela Editora Criativa. E é um sujeito fantástico. Ele veio da colônia japonesa, né? Paulo Fukui. Então esse livro, ele conta um pouco da trajetória da família dele. O pai e a mãe vieram do Japão, trabalham na lavoura, e tem vários irmãos. Então é um registro histórico, sobre uma pequena parte, né? Da história da colônia japonesa e do mercado editorial brasileiro. Mudanças, as dificuldades de fazer quadrinhos no Brasil, que já vem de longa data, né? Então é bem interessante. Tem mais um livro dessa coleção, é uma coleção de biografias, né? De autores mestres do quadrinho nacional. Tem um livro sobre o desenhista Inácio Justo, que era oficial militar também. Também está aos 91 anos. É, tem uma história de vida fantástica também. Eu escrevi a biografia dele e está para ser lançada ainda nesse semestre. E tem alguns outros projetos que eu estou envolvido também, a área editorial. Graças a Deus, produzindo bastante. E é isso.
Maravilha,
é isso.
Hein?
Vamos conversar sobre uma das minhas paixões do ano passado, né? Pai Family.
Isso aí. Trabalhando bastante, né, Ale? Isso que é importante.
Vocês assistiram?
Sim, eu assisti.
Eu vi que era um dos animes mais aguardados da temporada, logo do lançamento da primeira, e eu fiquei curioso para ver. Nossa, essa temática em anime é difícil a gente encontrar, né? Sobre espião e tal. Eu vou ver. Então eu esperava um negócio muito mais de espionagem, numa pegada shonen, assim. E aí, a hora que eu comecei a assistir, eu vi que era totalmente diferente. Eu gostei muito. É muito diferente do que eu esperava. E é uma pegada que me cativou bastante. Isso eu achei bem interessante.
E ganhou muito prêmio, né? No Anime Awards, né? E isso chamou a minha atenção também. Eu vi que já tinha, tipo, já tinha lançado e tal. Eu vi alguma pessoa, um texto ou outro seu, alguém comentando sobre. Mas daí quando eu vi a premiação que ganhou, eu falei, caramba, olha. O negócio ganhou prêmio pra caramba, né? Tipo, ali junto com... Gente, como que é... Como que Demon é a tradução? Demon Slayer, isso. Junto com Demon Slayer. Muito bom.
Foi uma das séries que mais ganhou prêmios, né, das exibidas no ano passado. E eu gosto muito. Tudo do design aos roteiros. Aquilo é uma aula de roteiro. A trilha sonora também é um show à parte, né? Porque sim, ela é toda calcada na trilha do James Bond.
Sim.
Aliás, tem um negócio engraçado. Você encontra a trilha sonora do Spy Family no Spotify. Aí tava lá, ouvindo em casa, né? Minhas filhas assistem comigo o Spy Family. Aí eu peguei o tema do James Bond e coloquei pra tocar. Aí uma das meninas olhou e falou, mas é do Spy Family? E que parte que tocou essa música? E era o tema do 007. Beberam totalmente na fonte, né?
Sim, exatamente, né? Espionagem e tal.
A direção bem, bem clara, né?
Uhum. Então vamos começar então esse podcast. Vamos lá então, que daí a gente já começa a falar já e não para, né? Perfeito então. Então, como a Lena Gato já disse, nós vamos falar sobre Spy Family, né? Esse anime aí que tá fazendo muito sucesso. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno, dê-nos então a sinopse desse episódio.
Primeiro eu vou falar que as músicas são boas mesmo, né? Olha esse baixo, olha esse contrabaixo tocando, cara. É muito bom, né? A sonora é muito boa desse anime. Os caras fizeram uma produção absurda. Mas pra quem não conhece, Spy Family é um anime que conta a história de um espião, o Twilight, que ele é um dos maiores espiões de todos, e aí ele precisa entrar numa missão de infiltração pra chegar perto de um manda-chuva do país inimigo. Tá? E para isso, ele, né, como o cara vive uma vida muito restrita, ele precisa se aproximar através do filho do cara, Então ele tem que montar uma família, pegar uma filha de mentirinha, uma esposa de mentirinha, para criar essa família, colocar na escola, se aproximar da criança, pela criança se aproximar desse grande inimigo. Só que aí você pega esse espião que vive nesse meio, que não tem família, que não tem toda essa convivência, e ele passa a precisar entender o que é uma família, a cuidar de uma criança, né? Então, um anime que inicialmente até estava comentando aqui agora, né? Que eu achei que ia ser sobre espionagem, é sobre família. Então é muito interessante isso, porque eles começam a misturar essa trama de espionagem, de muitas vezes ele tem missões para fazer no meio do cuidar da família. Então, é para família mesmo esse anime, não é pesado, ele não tem besteira, ele é voltado para um público mais infantil. Mas eu recomendo muito que os adultos também acompanhem, né? Porque a gente sente falta dessas produções mais leves voltadas para a família, né?
É legal que é um anime onde a espionagem é só pano de fundo, na verdade, né? O grande centro da história é a relação familiar que vai sendo desenvolvida ali. E é muito bonito. É um anime que, particularmente, quando eu vi lá a capa, eu não dei, eu falei, acho que não, vou deixar pra depois, não dei nada. Aí eu comecei a ouvir um monte de gente falando que era muito esperado, que ia ganhar prêmio. O Bruno assistiu, comentou, falou que gostou muito. E aí eu fui assistir. E realmente é um anime muito bom. E é um anime leve, então o Bruno falou, é um anime mais, tem essa pegada infantil, então uma criança consegue assistir sem grandes problemas, e um adulto consegue assistir e aproveitar muito, porque ele é um anime leve, ele é um anime divertido, mas ele é um anime que tem umas nuances de profundidade, de drama e temas que são muito bem trabalhados. Tem a trilha sonora que é excelente, o roteiro que é excelente, ele sabe mesclar aquele momento de ação com aquele momento de drama, com aquele momento de comédia, e assim, tem umas tiradas de comédia muito boas. Vale bastante a pena assistir.
E uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabem, mas o diretor, né, do anime, Kazuhiro Furuhashi, não sei se assim se fala, tá bom? Pode ser que estou falando besteira aqui, mas ele é o mesmo diretor de Hunter x Hunter e do Samurai
Isso
X, né?
Diz muita coisa.
Do Rurouni Kenshin, diz muita coisa, né? Não, e um dos melhores animes que eu considero é Rurouni Kenshin, né? O Samurai X, assim.
Tipo... E o meu é Hunter x Hunter, meu anime favorito, então...
Exatamente. É isso aí. E aí, isso diz muito, né? E é legal, porque a Fernanda falou um ponto, e eu já quero passar a bola pra você, Alena Gado, né, o nosso mestre aqui. Porque o anime, ele tem essa graça de ter um fundo ali de espionagem, mas que na verdade ele quer falar sobre família, né? E é igual aqui no Bacon, né? Nós falávamos aí antes, né, nos bastidores. O Bacon nada mais é do que um podcast que usa como pano de fundo filmes e séries, mas que, na verdade, quer falar de outras coisas mais importantes, né? Quer falar de valores, quer falar de coisas ali que realmente nos agregam de alguma forma, ou às vezes quer denunciar algum perigo que existe em alguma produção, né? Então, o anime, ele tem muito disso, né? Ele usa como pano de fundo espionagem, mas, na verdade, ele quer falar de família, né? E é isso que a gente quer falar aqui hoje também, né? Sobre família. Ale, por favor, nos dê a honra, então, sobre como que funciona esse anime aí, as informações.
Só umas curiosidades, né, pra começar o papo. O Spy Family surgiu no mangá, né? Surgiu em 2019. O autor é Tatsuya Endo. É isso mesmo, tô vendo minha colinha aqui. E era um autor que ele nunca tinha conseguido decolar. Ele já tinha quase 10 anos trabalhando com mangá. E ele não tinha. A carreira dele não decolava. Se tudo era acabar sendo cancelado. Aí o editor dele, que chama Shihei Lin, ele chamou ele para conversar, que ele tinha feito uma história de espionagem que ele achou interessante, uma historinha fechada. E começou a pedir para desenvolver esse tema. E o autor tinha muita resistência a trabalhar uma série sobre espionagem. E ele também não queria que tivesse criança na história. Imagina, se a gente imaginar, a Anya é a alma da série. Isso foi sugestão do editor. Então, isso é uma série de editor. O editor, ele mostrou o caminho pro autor. E, finalmente, o autor decolou. O mangá começou a fazer sucesso, começou a ganhar prêmio. Veio a proposta de uma adaptação para a série em anime. E aí, pronto. Aí, decolou, finalmente. Né? Uma coisa interessante da história é assim, ele cria um paralelo entre a Guerra Fria que existiu, né, entre o final da Segunda Guerra Mundial e até o colapso da União Soviética, entre o bloco ocidental e oriental. Onde eles ficam, que são os países vizinhos de Westália e Ostânia. A história se passa em Ostânia. É como se fosse a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Até a cidade chama Berlim. Então tem todos esses paralelos.
Referências época... e lembra demais, né? É bem legal.
Westália, até o nome dele de West, né?
É, e eles falam a mesma língua. São países vizinhos e inimigos que falam a mesma língua. É a Alemanha. É a Alemanha da época da Guerra Fria. Dividida entre dois blocos. E o bloco da Ostânia seria o governo de direita. E o Lloyd, ele vem de um país de esquerda, ou alguma coisa assim. É, no país, não é muito aprofundado sobre o país dele, porque, pelo menos até onde a gente viu, a história se passa em Ostânia. E é um lugar muito ordeiro. Uma coisa interessante da série é que, se você perceber, em todas as histórias tem família circulando, casais com criança. É uma constante na série. Não só no ambiente escolar. Quando eles estão nas ruas, estão no restaurante, sempre tem ali uma família com criança. Ah, eu lembro que quando a série começou, eu lembro de ter visto comentário na internet de pessoas dizendo que adoraram o personagem, o espião, a York, que é uma assassina profissional que, para não chamar tanta atenção para si, ela conhece o Lloyd por acidente e precisa de um marido, precisa de uma esposa, e eles meio que combinam. Eu lembro de ter visto comentários dizendo que Spy Family mostra uma família disfuncional como a maioria das famílias são. Estou falando com desdém. E que um mente para o outro. E é isso que são as famílias. Aí eu falei, nossa, mas que interpretação mais amarga. Mas é uma interpretação amarga. E começa realmente por interesse. É uma família disfuncional, uma família montada artificialmente. Só que o que acontece, a grande sacada, isso aí vai transformando os personagens. Logo no começo, nas primeiras interações, quando eles estão andando pela cidade, eles veem um cara roubando a bolsa ou a carteira de uma velhinha. A Yor pula feito uma louca para ir atrás. E o Lloyd, para proteger, você vai se machucar, ele vai na frente. Ele já estava pensando em proteger. Isso aí, ele vai... você vê que os dois, sem que um revele para o outro qual é a sua identidade secreta, eles vão se preocupando cada vez mais. A Yor descobre que tem ciúmes da colega de trabalho do Lloyd, que é uma maluca. Eles vão se preocupando. E o Lloyd é tão fascinado pela Yor que ele não percebe as coisas mais óbvias do mundo, como as habilidades extraordinárias que ela tem, que para ele passar batido ele não se dá conta. Não, peraí, onde é que você aprendeu a pular desse jeito? Ou coisas do gênero. E tem o lance da Anya, que é dos três, a única que sabe o que acontece é a Anya, que é uma telepata, né? Ela ouve o pensamento e ela sabe que ela tem que manter cada um com a sua identidade. Porque ela tem medo que eles se afastem dela se um descobrir o que o outro é na verdade. Então é fantástico. Começa uma série de aventura e aí, conforme passa, tem episódios que não tem luta, não tem... todo o eixo da história é numa situação familiar. É a Anya preocupada em no jogo de queimada e ela acha que vai conseguir uma medalha para ter acesso lá ao clube mais restrito dos melhores alunos. Então, às vezes, gira tudo em torno de situações cotidianas. Então, essa série é um baita de um achado. Como eu falei, você perceber o lance de família é muito trabalhado ao longo da série. É um elemento que permeia toda a série. Inclusive, nas figuras de fundo. Você vê a quantidade de casais com filhos que aparecem, é muito grande. O que é uma coisa que, para o Japão atual, é uma questão muitíssimo importante, né? Até o finado primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, foi assassinado ano passado, ele dizia: jovens, calem-se, tenham filhos. Tenham muitos filhos. Porque o Japão, ele vem de uma cultura de não ter mais filho, ou ter um filho. E lá não tem nenhuma lei como existia na China até pouco tempo atrás, de lei do filho único. Você tinha que pagar uma fortuna para o governo chinês, ou se não pagasse para ter o segundo filho, eles faziam você abortar. É, no Japão nunca teve isso. Só que sempre teve uma orientação de vida voltada ao trabalho e depois aos bens materiais. A reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra enfatizou muito esse lado. Trabalho, 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 e depois veio a prosperidade, principalmente o boom econômico dos anos 80 no Japão. Então o japonês só queria curtir a vida, trabalhar muito e curtir a vida. O lance das mulheres também, reivindicando carreiras melhores e mais compatíveis com os homens, né? É, para ter uma ideia, o feminismo lá no Japão, ele ainda lida com a questão salarial com muita força. Isso aí, quem teve parentes trabalhando em... descendentes, né, de japoneses que tiveram parentes trabalhando em fábricas no Japão sabem como é. A mulher ganhava, até pouco tempo atrás, metade do que ganhou homem para fazer a mesma coisa. Tinha que entregar, sei lá, linha de montagem, 10 peças montadas por hora. A mulher ganhava metade do que o homem ganhava para montar as mesmas 10 peças naquele mesmo tempo. Então é totalmente diferente. Então, conforme essas barreiras vão sendo quebradas, as mulheres no Japão vão se voltando para ambições profissionais cada vez maiores. Então, deixou de ser prioridade, deixou de ser uma coisa valorizada lá no Japão. Então, são vários fatores, né? Vários fatores que acabaram levando. O Japão tem uma crise previdenciária. Por quê? Porque a quantidade de idosos aposentados é enorme. Mais da metade da população já passou dos 60 ou 55 anos, alguma coisa assim. Então é uma população muito envelhecida. E uma população grande, são 124, 125 milhões de pessoas. Então se tornou um grande problema. É, eles têm um índice de natalidade baixo, chegou em torno de abaixo de 800 mil nascimentos por ano, o que para uma nação de 125 milhões de pessoas é pouco, né? É, taxa de fertilidade baixíssima, de 1,3 filho por mulher. É uma taxa considerada muito baixa para a densidade populacional do Japão. Então eles estão lidando com isso aí de várias maneiras, né? Tem prêmios em dinheiro para casais que queiram ter filho, tem prêmio, já teve até doação de terreno, prêmios financeiros, um monte de regalias, né? Licenças maiores, campanha do governo incentivando os pais a passarem mais tempo com os filhos, porque tradicionalmente o pai japonês é um pai meio ausente, é um pai voltado para o trabalho. Ainda existe muita cultura nas empresas de: se o seu expediente é até às 6 horas, você não vai embora às 6 horas e vão achar que você não está se empenhando ao máximo. Então vai ficar 6h30, 7, 7h30, aí depois sai e vai beber com os colegas do serviço. Então essa cultura ainda é muito enraizada lá. Então acaba ficando um pai ausente. Na prática, essa dedicação exagerada até ao trabalho acaba gerando pais ausentes, é óbvio. Não tem muito como. Se você devota a sua vida à coisa mais importante ao trabalho, a família fica em segundo plano. Então, são vários fatores que foram somando. Lá também, infelizmente, eu diria, é um país onde o aborto é muito facilitado. Legalmente, existem várias restrições. Só que, se for alegada a dificuldade econômica, está liberado. O que é você cria um monte de restrições, mas você fala: ah, em caso de dificuldade econômica, pode realizar o procedimento. Poxa, você abriu uma porteira que não tem mais volta. Então tem uma soma de vários problemas. Nesse contexto, que é interessante, o Spy Family, porque ele apresenta de modo simpático a família. Até foi feita uma enquete meio informal por algum jornal japonês, na época que estava explodindo ainda a primeira temporada, e muitos jovens dizendo que começaram a considerar a hipótese de casar e ter filhos. Porque parece uma coisa que engrandece, né? A pessoa formar uma família. Pessoas que... E eu acho que um dos caminhos mexe mesmo com o imaginário. Como que isso é colocado, né?
Tem que ser pela cultura, né?
Sim. É um caminho. Por mais que façam campanhas governamentais...
Dinheiro não resolve.
Quando entra ali no entretenimento, na hora que a pessoa tá relaxando, é assim, pô, tem uma coisa legal aí. Isso aqui eu acho bonito, então...
A longo prazo, né, a cultura ela tem um poder de mudar muito mais a sociedade do que um incentivo fiscal, um incentivo governamental. Porque a cultura, ela vai lá, ela vai te formando diariamente. Então, você vai assistindo um filme, aquilo vai entrando. Série é a mesma coisa, anime é a mesma coisa. Então, tem a cultura pop, nesse caso, acaba tendo um poder de influência muito grande para as futuras gerações a longo prazo, né?
Sim.
Claro que ela sozinha não vai resolver o problema, mas que ela ajuda e tem uma grande influência, ela tem. A gente vê isso, inclusive, para o mal na nossa cultura atual, né?
Sim,
a cultura pop está atrapalhando, muitas vezes, e denegrindo o imaginário das pessoas.
É, sobre isso aí, alguns anos atrás... Bom, tem uma série chamada Cells at Work, que são glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas, leucócitos e tal, são retratados como personagens humanizados. Então, o corpo humano seria uma fábrica e tem lá os vários departamentos. É uma série que mistura humor com drama, tem uma dose de violência também, porque os anticorpos vão enfrentar lá os invasores, que são os monstros, né? E esse Cells at Work é uma franquia de sucesso até. E eles soltaram um mangá, um spin-off, um mangá derivado, uns anos atrás, que chama Cells at Work Baby, que retrata que é um bebê desde a sua concepção. Tem vida, né, dentro. Tem as plaquetas, glóbulos, leucócitos vão se formando, já vão se agregando porque aquele embriãozinho está crescendo e é um bebê. Cells at Work Baby. E iniciativas assim são legais porque, por exemplo, quando você trata desde a formação do embrião como um bebê, você está mudando a mentalidade, porque você muda pela linguagem. Você chama de bebê desde ali, desde que houve a fecundação, então você já está dando um atributo de vida, né? Para um país que tem tanta facilidade para o aborto, eu achei interessante isso aí.
Sim, isso já faz, já é uma grande ajuda, faz uma grande diferença.
Sim, você já está chamando de bebê, né? Desde a formação. E aí chega no Spy Family dando toda essa imagem sobre o que tem de importante na família. É o cuidar uns dos outros. Eles cuidam uns dos outros. A própria Anya tentando fazer de tudo para ajudar a mãe, ajudar o pai, sem que eles saibam. Aquela coisa totalmente, né, de a bondade mais pura que tem. A criancinha querendo ajudar os pais. E cada um se preocupando com todos. Né? Cada um se preocupando com todos. Então ele é bem interessante. É bem interessante.
E eu acho muito interessante no Spy Family... É que assim, cada personagem, ele já tem suas características, tem suas qualidades antes da família ser formada. E tem também as suas deficiências. Então, por exemplo, o Twilight lá, o principal.
Lloyd.
É o Lloyd. Ele é um cara que ele se doa pelo país, se doa pelo, mas ele não pensa nele. Mas ele não tem tempo pra ele. Ele é um cara que às vezes acaba ajudando muito e... mas no geral e pouco no individual ali, no cuidado com ele mesmo, com o próximo ali perto, nessa relação pessoal. A Yor, ela já é uma pessoa que ela se sente muito solitária, né? Que ela é uma pessoa que, pelas condições de família dela, pela profissão que ela acabou, né, de assassino, ela acaba sendo uma pessoa extremamente afastada de tudo e de todos e que ela sente falta de pessoas próximas. E a Anya é aquela pessoa que não tem pai, não tem mãe e que quer esse cuidado. Então, a hora que eles se unem, a família é exatamente o que cada um necessita para cobrir essa deficiência e para se tornar melhor. Então, o Lloyd, que já salva o mundo, se torna uma pessoa que mais empática até, uma pessoa que olha mais no detalhe cada um, que cuida mais, que se torna, né, menos espião e mais homem comum. Né? E a Yor passa a entender mais as pessoas, a entender, né, como se relacionar, como conviver. E a Anya consegue nisso tudo, e é engraçado porque ela é a única que sabe. Então ela é o elo da família por saber e ajudar nessas deficiências de cada um, que já ajuda a suprir a própria deficiência que ela tem, que é a falta de um pai, de uma mãe, de um carinho, de um cuidado. Então o núcleo familiar nessa série, ele é retratado como o que precisa para te elevar, para te tornar melhor do que você já é, para te transformar naquilo que você necessita. Ele te complementa. Então isso eu acho muito interessante. Em diversas frentes diferentes, né?
Sim.
É bonito de ver isso que você falou, Bruno, porque realmente a série ela chama bastante atenção para essa dinâmica da família. E me chamou a atenção o fato de que eles aprendem a ser família com a família, e que é muito da realidade da vida, né, de todo mundo. Então, é aquele comentário que colocaram, né, que a série mostra uma família disfuncional e não sei o que lá. É realmente um olhar muito pessimista sobre a coisa e sobre a vida. Mas, em certo ponto, toda família é disfuncional, no sentido de que nenhuma família é 100% perfeita. Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita, nenhum filho é perfeito. E nenhuma família nasce pronta. Eu lembro que eu sempre converso com a minha mãe sobre esse tipo de coisa, né? E ela fala que ela nunca teve nenhum jeito com criança. Ela morria de medo de como ia ser quando ela fosse mãe, porque as crianças choravam quando iam no colo dela, ela não sabia lidar. E assim, minha mãe foi, graças a Deus, uma mãe excelente pra mim e pro Bruno. E sempre deu muito amor, sempre deu muito cuidado, nunca faltou nada pra gente. Então ela fala que ela aprendeu a ser mãe quando o Bruno nasceu. E aí depois que ela teve eu, enfim. Mas a família é assim, ninguém tem uma família 100% pronta. A gente vai aprendendo a ser família com o tempo e com as pessoas. Porque uma coisa é eu ser família com a minha mãe. Outra coisa é eu ser família com meu irmão. Outra coisa diferente, por exemplo, é o Bruno ser família com a esposa dele. São relações diferentes porque são pessoas diferentes, com qualidades e defeitos diferentes. A gente vai aprendendo a lidar. Mas o vínculo que une a família, todas as famílias, o que torna a família perfeita e a imagem da trindade, é o amor, é o laço que une, né? E é bonito de ver na série, porque na série, com o passar do tempo, eles se unem por questões específicas, mentirosas, que não tem nada a ver com amor. Então, um é um trabalho para salvar o país dele, que inclusive provavelmente é um país de esquerda, não sabemos mais detalhes, mas teoricamente é isso. A outra, que é uma assassina, é para não ser descoberto o disfarce dela. E a Anya é a única que entra de forma mais inocente, inclusive por ser uma criança que só quer ter paz, ter o amor de um pai e de uma mãe. E aí eles entram cada um com essa intenção, mas a gente vê ao longo da série, já nos primeiros episódios, o laço se formando, a preocupação de um com o outro, a dedicação e a doação que um tem pro outro, e aí você vê o amor sendo formado. E com esse amor, a dinâmica da família vai mudando e cada personagem vai mudando. Então o Bruno comentou, o Lloyd, que era um cara que era frio, que era distante, que não era muito apto das relações humanas fora do serviço, que usava as pessoas simplesmente por conta do serviço dele. Exatamente, simplesmente. E a série mostra isso no começo, né? Simplesmente por conta do serviço, que vivia pro serviço, ele vai e começa a pensar, não, na filha, na esposa, como ser um bom pai, até o ponto de, tipo assim, nossa, ele tá no meio de uma missão e ele lembra que, não, peraí, eu tenho que voltar pra casa cedo porque eu combinei tal coisa com as meninas, então vou levar elas pra passear. Então você vai vendo a dinâmica. A Anya, que quer a qualquer custo proteger os pais, e assim sucessivamente, você vê, e essa dinâmica ela acontece por conta do amor que vai sendo formado. Então você vê de fato que eles começam sem ser uma família, mas eles se tornam uma família, e se tornam uma família verdadeira, se tornam uma família, é a imagem da trindade, uma família que se ama, que se protege, que se ajuda, mesmo com as limitações e com as dificuldades de cada um, porque são situações muito, muito, muito específicas. E aí também entra o humor, né? A gente tá falando de um espião, de uma assassina e de uma telepata morando na mesma casa, sem contar o cachorro. Sem contar o cachorro que vê o futuro.
Sim, o bonde, né?
É a família mais louca e perfeita ao mesmo tempo. Então é muito legal. Eu acho que esse é o segredo da série. Ele sabe construir esses elementos muito, muito profundos da realidade humana, colocando esses pontas de humor e de ação no meio, que vai envolvendo a gente. Enfim.
É um negócio que você falou, Fernanda. sobre essa questão da família muito disfuncional. Cara, eu acho genial, eu acho que o autor, assim, tem um acerto absurdo, o quanto ele trabalha os clichês familiares. Então, ter que ensinar a filha a estudar é muito mais difícil do que invadir a escola, roubar a prova, mudar as notas, entendeu? É, aprender. A Iora, é mais difícil ela aprender a cozinhar um café da manhã do que ela matar um monte de gente. Assim. Então, eles pegam clichês familiares muito interessantes, assim, tipo, de trabalho, de ensinar a estudar, de conseguir um cachorro.
A realidade do dia a dia.
A realidade do dia a dia é muito mais complexa do que salvar o mundo ou matar um monte de gente.
É muito mais heróico, como o de São José Maria Escrivá, o heroísmo está em fazer essas coisas diariamente bem, né?
O extraordinário do Chesterton também, né? Que fala.
Eles trabalham isso muito bem.
O legal também é que, assim, gente, primeiramente, né, como é bom, né, falar de coisa boa, né, eu acho que tá em falta, né, hoje em dia, a maioria das coisas que a gente vai falar, ah, lacração, ah, isso, ah, aquilo, e nossa, chega uma hora que começa a dar uma desanimada, né, e caramba, mais uma lacração, caramba, mais um pedágio que tá sendo pago, e como é bom a gente falar, só elogiar, né, falar de obras ali que só merecem elogios. E que é raro isso acontecer, principalmente hoje, né? É bem difícil. E ainda mais falar de uma obra que fala da família. Mas aí fica mais um ponto, né, pros animes. A gente, sempre quando a gente fala de anime aqui, sempre quando a gente grava, é claro que existem animes e animes, né? Mas esses maiores, esses com mais sucesso, são sempre animes que exaltam valores, que são muito importantes, assim, pra formação da criança, pra formação do jovem. Existem, nossa, diversos exemplos. A gente pega até o exemplo que eu usei no começo, Demon Slayer também, que recebeu premiação junto com Spy Family, né? Além, é claro, também do... Além também teve o... Como que é o nome? Attack on Titan também recebeu premiação, enfim. Mas Demon Slayer também fala da família, né? E a gente já comentou já sobre isso, né? Fala do menino lá que luta pra tentar fazer com que a irmã dele volte ou protege a irmã dele, e é sempre a lembrança da família, em vez de ficar parado lá no sofrimento, é o que motiva ele a ir pra frente, a lutar, assim, pro mundo, pela paz, e também toca nesse ponto da família. E é muito bom quando a gente vê essas produções, né, porque falta, quando a gente sempre fala aqui que falta literatura, né, de coisas boas, né, que exaltem valores bons, a literatura atual, né? A gente pega aí toda a destruição da família aqui no Brasil, que as novelas fizeram durante décadas e décadas, né? E que causaram ali grande, né? Esse estrago que a gente tá colhendo hoje, seja na educação dos filhos, seja em relacionado a divórcio, seja, enfim, né? Tudo isso que a gente tá colhendo é todo esse estrago do imaginário brasileiro, mas também no mundo inteiro, que tá totalmente estragado, né? Quanto a esses valores que são essenciais. E falta, né, literatura, falta produções, né, que exaltam valores, que só merecem elogios, assim como a gente sempre fala aqui, um Senhor dos Anéis, que só merece elogios, uma literatura que só merece elogios, né, desculpa, Nárnia, que só merece elogios, né, aqui também a gente tá falando de um anime que só merece elogios e como isso é bom. E por isso que a gente faz questão, né, de gravar sobre esses temas. Às vezes você pode passar, Spy Family, ah, que anime é esse, né? Geralmente quem não conhece acaba tendo um certo preconceito. Mas, cara, vale a pena. É algo que se é bom, a gente tem que falar, né? Porque só falar de coisa que não presta também não ajuda. A gente acaba também, a gente acaba divulgando a obra, a gente acaba, como eu posso dizer... lacrando em cima do lacre. Isso é ruim, sabe? Quando você lacra, você colhe likes, você colhe views em cima de uma crítica, em cima de uma lacração. Isso também não é legal, né? Então a gente tá aqui de forma muito honesta, né? E caramba, é bom, vale a pena, então a gente vai falar bem, né? E eu acho que isso falta bastante, né? Desculpa aí, gente, o discursinho.
Não, mas é bom.
Mas é bom quando é coisa boa, né?
Porque pode ter gente que começou a assistir e falou assim, ah, é bobinho. Mas pera, tira esse olhar superficial. Vai entender de fato o que o anime tá trazendo. Porque às vezes você assiste o primeiro episódio, o segundo, sem prestar muita atenção, vai parecer bobinho mesmo. Mas olha com um olhar mais atento. Que aí você vai perceber que ele traz coisas que é muito difícil encontrar em qualquer produção. Oriental, ocidental, qualquer coisa. A gente tá elogiando animes aqui, mas assim... cada temporada japonesa lança vários, e a gente consegue resgatar um, sim, dois por temporada, porque de resto também,
exato,
tem muita coisa ruim sendo produzida, com gráficos incríveis, com design muito bom, com lutas, sim, incríveis, mas com valores horríveis. Que aí você vai olhar assim, ó, tá recheado de progressismo, tá recheado principalmente de erotismo em coisa que é infantil. Então é muito ruim, tem coisas muito ruins também sendo produzidas. Então a gente tem que elogiar quando tem coisas boas.
E a gente, a gente acaba criticando muita, sim, coisa aqui, sim, porque é o que tem saído, né? Então é difícil, a gente vai, vamos assistir, a gente vai muito, na maior, né, boa vontade. A gente vai... Tem uns que a gente até desiste de gravar. Se vocês soubessem, uhum, a quantidade de coisa que a gente assiste, a gente não grava, assim, ah, me recuso a falar sobre isso, que não dá, não. Não, foto, não vale, né, nem um podcast. Não vale nem um podcast. Então, assim, por exemplo, os animes que saem, a gente assiste vários. Só que a gente fala, meu, não vou... Às vezes o anime é até bom, assim, como um bom entretenimento, mas ele não vale um podcast, não tem nada que agregue. Então a gente não vai gravar. Ou ele... Mas a maioria, assim, uhum, infelizmente, ultimamente, não tá dando pra salvar. Porque tá saindo coisas assim com bastante besteira, bastante os valores bem distorcidos.
Eu queria abrir um parênteses, né? Sobre uma... Acho que a única série que eu tenho acompanhado, que aliás já terminou, né? Uma série curtinha de 13 capítulos, chama Tomo-chan is a Girl. E é uma historinha bonitinha que brinca, né? Na verdade, reafirma as diferenças entre homens e mulheres.
Caramba!
É uma historinha bem bacana, a gente pode até conversar uma outra ocasião, que é uma série bem, bem curiosa, bem interessante e muito bem escrita, né? Muito bem escrita. Bom, voltando a Spy Family, né? Tem um personagem que eu queria destacar, porque assim, sabe, né, que toda a operação Strix, né, que é o nome da operação lá do Lloyd, de formar uma família, para infiltrar uma criança na escola, para se aproximar do filho de um político importante e tal, que é o Desmond Donovan, é isso. E o filhinho chama Damien, né, que estuda na classe da Anya. A princípio, é um menino irritante, é um menino metido, é um menino arrogante, que logo se apaixona pela Anya, né? Só que quando aparece o pai do menino, o Donovan Desmond, né, que é o alvo, né? O cara que o Lloyd tem que se aproximar para conseguir uns documentos que esse cara tem, que podem evitar uma guerra. Esse que é a missão principal. O cara é um escroto. O cara, ele trata o filho como se fosse um robozinho. E o menino é muito carente de ter a atenção do pai. Ele quer muito ser amado pelo pai. E o pai mal olha para ele. Tá tirando boas notas, ótimo. Mais alguma coisa, menino, e vira e vai embora. Sim, um personagem que no primeiro momento é irritante, depois você vê que ele tem camadas também. E sim, pra você ficar com raiva do pai do menino. Falei, como que o cara pode ser um monstro desse jeito? E tá criticando uma grande, imensa maioria de pais ausentes.
Tô tocando na ferida dos japoneses.
Que vive pro trabalho. Vive pro trabalho. Quem vai se ocupar da criação é 100% a mãe. Mas a criança tem a carência de um pai.
Sim.
Mas que o pai é vivo, pai. Só que o pai ignora totalmente qualquer coisinha. E pro adulto, a insensível é besteira, mas pra criança é muito importante. Então ele joga muita coisa também. Ele mostra, essa aqui é uma família bacana, essa aqui já aqui não é uma família bacana. Não é. E olha como a criança sofre. Sendo ignorado pelo pai. Então isso é interessante. Quanto mais episódios, vai acrescentando mais camadas na história. Tanto pelo lado de crítica, quanto pelo lado do bom exemplo. Então é muito interessante, né? A segunda temporada, eu considero a primeira temporada no geral melhor, porque é aquela primeira apresentação das situações de desenvolvimento. A segunda temporada, eu acho ela bem mais engraçada. Acho que até que muita gente vai gostar mais, porque a entrada do cachorrão, o Bond, muda totalmente. É que o cachorro, ele lembra um pouco a Anya, no sentido que às vezes ele faz uma coisa, imagina uma coisa heróica na cabeça, e no fim dá tudo errado, porque é um cachorro crianção também, né? E pensa que tá fugindo, tá correndo em círculos com a Anya de um quarteirão, e coisas do tipo. Mas ele também tenta salvar. Até quem não é da família, vê que alguém está em perigo, ele previu ali que pode acontecer um acidente, ele tenta fazer alguma coisa. Então é bem divertido. A dinâmica da família mudou totalmente quando chegou o cachorro. Então e ele é perfeitamente integrado, né? Ele também quer cuidar. Quer cuidar da família que acolheu ele. Então é legal. Legal que vai mostrando várias camadas, né? Agora, acrescentando uma notícia, a próxima temporada vai sair em outubro. Ainda demora um pouco. Mas em dezembro vai sair o primeiro longa-metragem do Spy Family.
É um indicativo de que foi sucesso, né?
Pelo que eu li, é uma história original.
Todo indicativo de que foi sucesso é isso, é longa-metragem, né?
Porra! E ainda vai pegar...
Verdade, é.
Vai pegar a temporada de fim do ano no Japão, porque acho que é 22 de dezembro a estreia, e aí vai ficar umas semanas em cartaz e vai pegar a Golden Week, que é uma semana de... Aliás, não é a Golden Week que chama, mas é um feriadão de 10 dias do ano novo japonês. É quando todo mundo vai pro cinema, todo mundo sai pra passear, né? É um mega feriadão de ano novo. E vai pegar essa temporada, então estão apostando muito. Estão apostando muito. E vai ser uma história original, então não vai interferir na adaptação de mangá, que isso aí sim é pra série de TV.
Por que eles estão apostando tanto, né? Porque a série, assim, pra quem não viu, tem núcleo, tem episódios que o núcleo do episódio é basicamente dentro da escola. É a Anya interagindo com os alunos, ou tendo alguma provinha, ou tendo alguma coisa. Tem até um episódio que é um jogo de queimada, que faz referência a Hunter x Hunter, inclusive, né? Agora que falou o diretor, eu entendi por que faz tanta referência. Mas assim, até esses episódios são mais focados em um único personagem, que nem a Anya, por exemplo, que não é ação, que não é nada. Gente, às vezes o episódio é até melhor do que os episódios de ação, dos episódios de espionagem.
Sim.
Porque trata de forma muito leve as dinâmicas de criança, né? Como que elas pensam, como que elas interagem entre elas dentro da escola. Assim. Então, você vê que tudo isso de espionagem, de assassinos, isso é muito pano de fundo e que, assim, se eles resolverem descartar, ninguém acho que vai nem perceber que eles pararam de focar nisso, assim, porque, de fato, eles conseguem tratar o ordinário mesmo da relação familiar, da criança, enfim, muito bem. Então, por isso que tá apostando tanto, porque, né, o Ale já até trouxe aqui, assim, eles não entendem, os japoneses, eles esqueceram como é uma família. Então, o anime tá trazendo isso de volta, então, mostrar isso tá brilhando os olhos de todo mundo. Então, até aqui no ocidente, as pessoas estão assim, né?
Sim, inclusive tá fazendo escola. Tem um mangá feito posteriormente, eu não vou lembrar o autor, mas a série chama Sakamoto Days. Começou a sair agora no Brasil pela Panini. Que é a história de um assassino profissional que se aposenta, ele se afasta daquele mundo sujo de crime, assassinato. Ele tenta começar uma nova vida, se casa. Tem filho, tinha filha, e vai tentando viver a vida normalmente, né? Só que aí inimigos do passado aparecem e ele é obrigado a entrar
John em Wick.
John Wick.
Vai ter inspirações fora. E tem um assistente lá da loja de conveniência onde ele trabalha que acaba ajudando ele. Mas é muito isso aí, é o cara lutando para preservar de um modo, pra preservar isolado daquele passado dele, a família. Antes eu lutava por dinheiro, lutava pela minha vida, agora não, eu tô lutando pela família. Eu quero proteger, ele quer proteger a esposa, filha, e, enfim, quer proteger aquele lar. Não quer que o passado dele atinja. Então ele quer. Então já aparentemente. Pode ter um desenrolar diferente, eu ainda preciso ler essa série, mas pela sinopse, pelo que eu vi, já parece ter essa influência. E tem série de... uma série com uma família de espiões. Outra família de espiões. Né? Aí, no caso, uma família toda mesmo que é de espiões. E pegando aí o tema, só que desenvolvendo, talvez, para um lado mais de aventura. Mas, novamente, trazendo a família para frente, né? Das atenções.
É que faça cada vez mais e mais sucesso esse tipo de temática familiar, né? Para que mais produções sejam feitas. Porque, assim, beleza, a cultura pop quer sempre fugir desses temas porque eles querem lacrar ou querem trazer progressismo. Só que não adianta, porque as pessoas, elas sempre vão se encantar por histórias mais voltadas a isso, a família, a valores, a essas coisas. Então, toda vez que alguém romper com o comum, com o isekai da vida aí, que sai 30 isekai por temporada, toda vez que alguém romper com essas coisas e trazer alguma coisa de valores, de qualidade, que isso faça muito sucesso para que outras sejam produzidas.
Sim, tava fazendo falta isso aí. Porque as últimas produções que estouraram no Japão eram produções, assim, por exemplo, Demon Slayer é uma coisa bonita, tem muitos valores embutidos, super produção de animação.
Muito bonito,
mas é uma inclusive. Coisa que ela é mais intensa. Tem densidade, uhum. Tem, né?
Sim. Tipo, Demon Slayer não dá pra uma criança assistir, eu acho.
Sim, não, não dá, não dá.
Não dá. É uma coisa. E também a gente
tem que ser adulto.
Eu até adolescente eu não recomendo assistir aquele negócio, não. Pois é, pesadelo.
Loucura,
eu era adulto quando saiu coisa. No primeiro episódio de Attack on Titan foi chocante.
Como assim? Não, o primeiro episódio
mas o primeiro eu vi.
Não, eu assisti o primeiro com o Bruno, eu era adolescente. E eu fiquei com medo. E eu falei, eu não vou assistir mais isso. Depois
o
de anos.
O primeiro é Ame ou Deixo.
Que eu fui assistir de novo, porque eu falei, ah, calma, vamos lá. Você consegue, Fernanda. E realmente a história é muito boa, mas o negócio é
pesado. Aqueles gigantes esquisitos pra caramba.
E tava faltando não só pro público japonês, mas pro mundo todo, uma coisa mais leve, e nem por isso que não tivesse emoção, intensidade, mas uma coisa mais leve, uma coisa Sim. censura livre, apesar de ter uma cena de violência mais estilizada e tal,
mas
uma coisa que dá pra ver de boa,
a família é toda. Da anime, né? Por isso que acaba tendo.
Não, mas falando disso também, a gente tá falando de Attack on Titan, mas tem um anime novo aí também. Como que é o nome daquele anime que tem uma serra elétrica na cabeça do cara?
Chainsaw Man.
Rapaz, aquele lá também é. Aquele lá também é puxado, hein?
Eu não consegui aquele continuar assistindo.
Nossa, aquele lá é loucura também.
Eu assisti acho que uns 3 episódios e eu não dei conta. Eu falei, nossa, não é pra mim isso aqui, viu? Acho que too much.
Esse lado de violência gráfica que tá muito na moda, né? O Japão sempre foi mais permissivo quanto a essa parte de violência. Mas parece que depois de Attack on Titan foi tudo ficando mais explícito.
E
né?
Não só a violência, mas esse episódio, esse anime também, a violência e a sexualização, assim, de umas coisas que não tem necessidade.
O cara é muito tarado, né?
Tarada. Você fala, cara, pelo amor de Deus, que isso é coisa.
A motivação do cara.
Isso é coisa
Nossa,
de doido.
Cara.
Eu falei, quando falou disso aí, eu falei, não dá pra mim, não dá. É muito, muito. Não dá.
Assim, com essa pegada aqui, tipo, família, você praticamente tem só os longa-metragens do estúdio Ghibli, né, do
sim.
Miyazaki,
sim,
e ultimamente
sim.
os filmes do Makoto Shinkai.
Sim.
Your Name, tem sim. Tempo com Você, que é maravilhoso, eu sim, vi com sim. bastante atraso. Então, tava assim, só no cinema, aquela coisa um entretenimento sadio pra família toda.
Não, isso eu não conheço, não conheço.
Na televisão.
Desculpa o delay aí, eu acho que eu devo estar com delay. Mas esse eu não conheço, esse daí que você falou, desses filmes aí. Se pudesse citar novamente, até pros ouvintes, até.
O Your Name é muito bom.
Makoto Shinkai é um diretor que ele trata muito com realismo fantástico.
Bonito demais.
Ele pega todo baseado em situações de cotidiano, mas tem um elemento fantástico.
Ah, já vi esse. Eu nunca assisti, mas eu já vi a capa já e a nota é muito boa, né?
É muito bom.
Ó, Lucas, a Bianca vai gostar, viu? A Bianca vai gostar. Vai ser tipo o primeiro anime da vida que ela vai gostar.
É uma coisa engraçada, porque ele lida diretamente com as diferenças entre masculino e feminino, reafirmando.
Sim, sim.
O rapaz e a moça, eles trocam de cor e eles percebem a vantagem de um e de outro.
E tem um romance todo
ele
bonitinho, que todas as meninas adoram, Sim. já faz, né?
O lance de se sacrificar por quem você ama. O tempo com você, que eu assisti não faz muito tempo, que é muito bonito também. É a menina que tem poder de controlar o tempo. Então aparece uma chuva apocalíptica sobre o Japão, submergindo Tóquio. E ela consegue fazer parar, mas cada vez que ela usa o poder, ela começa a desaparecer. Então é. E agora tem esse aí, o Suzume, que vai estrear no Brasil também daqui a um tempo. Sobre a garota que encontra portais mágicos que ligam várias partes do país.
Legal.
Então sempre tem um elemento fantástico, mas a sensação de realismo que eles passam, construção de cenários. O desenvolvimento emocional dos personagens. Né? E tem muito. O Makoto Shinkai tem muito de tradicionalista. No sentido de como ele aborda a construção dos personagens, como ele trata a cultura do próprio país. Então é uma coisa bem, bem interessante de se ver que ele tenha tanto sucesso, né? Que não... que a gente chama... os cheirosos da lacrosfera não vão pra cima. Porque é tão bonito o trabalho dele que acaba, o pessoal acaba se deixando levar pela história.
E assim, o Your Name é um filme muito bonito mesmo, assim, ó, me impressionou. Eu fui assistir, sabe quando você vai assistir como quem não quer nada? Ah, deixa eu ver aqui esse que sai. Tava na Netflix, né? É, e é muito bonito, assim, eu assisti mais de uma vez, tanto que eu gostei, eu falei, nossa, que filme bonito, vale a pena mesmo.
Não só a história,
mas tem o Jardim das Palavras também, que é legal.
É, a história é muito bonita, a qualidade gráfica é muito bonita, o drama é um drama, porque eu gosto de dramas que, tipo, são coerentes com a realidade. Não gosto daqueles dramas absurdos ou aqueles dramas que, tipo, tempestade em copo d'água, não, eu gosto de dramas que fazem sentido. E ele tem um drama muito coerente, é muito bonito, né? Bem legal.
É bem interessante. E no campo, como eu falei, né? No campo da TV fazia falta algum produto assim que tivesse essa qualidade, tivesse, pudesse ser visto por uma criança, mas tivesse camadas de entendimento superiores. Então um adulto, olha, pô, isso aqui é interessante. Tanto mostrando, né, como a gente tem dito tanto sobre uma família, uma boa família, que vai se formando, né? Vai amadurecendo os sentimentos, quanto mostrar o lado ruim, que é um lado da pessoa perceber, poxa, que o pai lá do Damien, como ele é frio, como é que ele tem coragem de ser tão frio com o próprio filho? E como isso é perverso com a criança, essa sensação de abandono. Então, faltava mesmo, faltava. E a gente vê que o Spy Family já está criando influências, né? De repente, uma família. Aventuras envolvendo família.
Isso é muito bom.
Então é bem curioso. Outro ponto assim, interessante para colocar: a Yor é uma personagem que acho que ainda tem que ser melhor desenvolvida. Porque ela, certamente, em algum momento, ela vai ser confrontada com os crimes do passado dela. O Lloyd sabe que ele enganou muita gente, manipulou os sentimentos de muita gente para conseguir, né, cumprir as missões que ele devia cumprir. A Yor efetivamente matou muita gente. E ela não a única vida que ela considerava era do irmão que ela tinha que criar. Que, aliás, o irmão cresce completamente maluco das ideias, né? É uma mistura de apaixonado com quem não queria deixar que ninguém chegue perto, ninguém é digno da irmã dele. Só que quando ele era criança, ele sonhava que iria casar com ela para proteger ela do mundo. Então ele cresceu bem, bem despirocado das ideias. Mas a Yor começa a se preocupar. Ela nunca se preocupou com vida humana. Então ela começa a se confrontar com uma outra realidade. Eu me preocupo com essas pessoas, eu não quero que nada aconteça. Ela já tinha alguma coisa de que ela não era incapaz de ferir uma criança, só que ela começa a trabalhar todas essas questões na cabeça dela. Eu acredito que em termos de desenvolvimento psicológico, ela tenha muito mais potencial do que o Lloyd. Então quero ver como é que vai ser essa próxima temporada. Eu não acompanho o mangá. Talvez o mangá tenha até essas respostas para essas coisas que eu estou comentando, mas eu acredito que pelo desenrolar da história, ela ainda seja confrontada. Pessoas que perderam entes queridos ou alguma coisa assim que foi diretamente a partir das ações dela. Geralmente ela acaba sendo um alívio cômico da história. Mas ela tem todo esse... Ela de todos os personagens é que tem o feedback mais pesado. Então cria uma expectativa pro desenvolvimento. E por outro lado, ela como mulher, ela é completamente ingênua. Porque ela cresceu, ela não enquanto outras meninas saíam e começavam a descobrir a vida, ela só conhecia uma coisa, trabalhar feito uma camela para sustentar o irmão e complementar, aceitando encomendas de assassinato, uma assassina mercenária. Então, em termos de desenvolvimento de personagem, ela pode ser a com maior potencial, né? E o próprio Lloyd, tem o passado dele. Tem muitas cicatrizes emocionais de guerra. Aparece num episódio ele criança chorando lá no meio de um campo de batalha. Mas tem o lance de amigos que ele perdeu, ele já adulto, né? Perdendo amigos na guerra. E por que ele se empenha tanto para que as duas nações vizinhas não entrem em conflito. Então tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, né? E é legal que a história não avança devagar, ela tem um ritmo
próprio. Sim, ela é bem dinâmica, né? Muito...
Também não é acelerada, sim. Né? Isso é bom.
E mesmo quando não avança,
tem anime que é muito acelerado, né? O próprio Jujutsu Kaisen, por mais que eu goste, é um anime extremamente acelerado, as coisas acontecem muito rápido.
É, às vezes não dá tempo nem de desenvolver direito o personagem. É tudo na como diz, ladeira abaixo, né?
Sim.
Mas o desenvolvimento do Spy Family é bem interessante por causa disso. Ele vai e tem um tempo próprio. Às vezes você tem uma primeira impressão de um personagem e com o tempo vai passando e você vai mudando essa percepção, porque vai revelando mais camadas. Essa característica de roteiro é bem interessante, porque te prende na história.
Torna ela envolvente, né? Talvez por isso que o ritmo ele acaba passando assim mais rápido, né? Eu acho que acaba sendo um ritmo mais rápido porque ela tem uma história que é envolvente. É. Isso ajuda bastante.
É, isso é interessante por causa do autor. Como eu falei, ele já tinha uns 10 anos de carreira. Ele é, obviamente, muito bom. Ele narra muito bem, ele constrói. Só que ele nunca tinha feito personagens que caíam no gosto popular. Foi, como eu falei lá no começo, foi insistência do editor. Trabalha, coloca uma menininha nessa história, vamos fazer outra história de espionagem, mas faz assim, família, tá, 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 tá. E aí, com esses ingredientes, ele deslanchou. Ele deslanchou. Porque ele já tinha aquela sensibilidade. Aí eu fiquei curioso para ler outros materiais dele, mas ele nunca teve uma série longa. É a primeira vez que ele tem uma série longa. Eram histórias curtas, volume único, um, dois volumes, porque nada ia muito para frente. Então isso é interessante, é uma série de editor. Assim como tem muita série de TV, que é série de produtor, né? Produtor é o cara que vai dar o direcionamento para a equipe. Às vezes o produtor às vezes é mais importante que o próprio diretor. E no caso do mangá do Spy Family, é muito claro que foi o mérito do editor. Que ele direcionou o talento do autor para que ficasse uma coisa mais palatável, mais simpática. Agora, o resto, o ritmo, como constrói a ação, a situação é todo o mérito do autor, né? Tá, como eu falei, praticamente começando agora a carreira, apesar de ter 10 anos na área, é a primeira vez que ele cria uma série de longa duração que ganha adaptação. Então tô bem curioso mesmo.
E tomara que ela só melhore, né? Tomara que não entre em queda, né? Consiga passar ali da terceira temporada viva, né? E só melhore, né? Porque existia essa fama também, né, de algumas produções, mas isso não acontece tanto nos animes. É mais nas séries de TV mesmo, né? O teste da terceira temporada.
Na verdade, abrindo um parênteses para falar sobre estrutura de séries, né? Esse lance de séries de 25 episódios por temporada é uma coisa meio recente. É de uma década para cá. Geralmente as séries eram feitas para durar meio ano ou um ano. Então, tem muita série de 50 episódios. Ou aquela série de produção contínua que ia para 115, 120 episódios, pegava 2 anos direto de produção. Pela situação econômica, eles passaram a achar muito arriscado criar séries assim. Então eles vão soltando ou de temporada de 25 ou uma temporada dividida em duas partes. Então, mas muito também influenciado por como os produtores querem organizar a história. Então espero que o Spy Family não caia na mesma questão do Attack on Titan. Tá na terceira temporada final, parece que a temporada final não acaba nunca. Sempre tem a temporada final,
não,
parte
1,
temporada final, parte 2.
São 4 partes, né, a temporada final. Então é a primeira parte da primeira metade, segunda parte da primeira metade, depois é primeira parte da segunda metade e segunda parte da segunda metade, que é o fim. Virou loucura o negócio.
O risco disso aí é o pessoal largar, perder o interesse. Isso aí, ó. Tá falando, né, Lucas? Sua série favorita era o Kenshin, Samurai X. O mangá, ele durou muito mais do que o autor gostaria. O autor, ele queria ter terminado numa determinada época, não sei qual arco de história específico. Mas o editor dele foi insistindo para que continuasse, faça mais. Até que chegou uma hora que ele falou, não aguento mais, vou acabar a série. E aí tem uma anedota que corre, não sei se foi confirmada, que o fato do personagem, um dos personagens, o Sano, que terminou a série, ele esqueceu de contar o que aconteceu com o Sano. E depois ele soltou uma história avulsa, porque ele acabou esquecendo de fechar direito o destino do personagem. Ou um caso que eu sempre lembro, do Pokémon, a série original, que quando terminou ninguém ligou. Quando finalmente o Ash venceu lá o campeonato da Liga Pokémon, já tinha passado centenas de episódios juntando lá as fases, e aí passou meio que batido. Então o Spider-Man não pode cair nesse problema aí.
Tem no que
terminar
auge, né?
Redondinho. O grande desafio desse autor é não ser vítima do próprio sucesso. Ele saber o ponto de terminar. Mas assim, tá no começo ainda. Uma temporada só, fechada. Vem a segunda, vem o longa-metragem fim do ano. Que eu espero que venha pro Brasil, né?
Mas demora, né? Um pouco, mas chega.
O Suzumi, que a gente falou lá do Makoto Shinkai, estreou no Japão em novembro. Aqui eu acho que vem pra abril ou maio, se não me engano. Em cinema, né? Mas em cinema, em circuito limitado de cinema no Brasil. E só depois vai pra streaming. Então a gente acaba demorando bastante pra ver. Mas nesse caso vale a pena.
Então estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. E como é um podcast tradicional, nós vamos honrar as tradições, né? Então, sempre quando falamos aqui de uma produção, seja filme, série, anime, enfim, onde é possível avaliar, certo? Nós, então, damos a nossa nota. Então, vamos lá. Deixamos, então, o nosso convidado por último, então, para dar a nota. Lembrando que as notas do bacon ali é de 1 a 5. Vegano, vegetariano, frango, bacon e picanha, bacon, certo? Quanto mais gorduroso, melhor. Quanto menos saudável, melhor. Então é isso, né? Vou começar, então, minha nota. Não pode ser diferente do que um picanha bacon. Então vou dar uma nota máxima. Até mesmo porque foi um anime ali que me surpreendeu bastante, né? Como eu disse, no começo eu tive um leve preconceito. Você olha a capa, você julga o livro pela capa, né? Então julguei ali pela capa. Mas depois ali de ler também o conteúdo do Alienagado, depois de ver ali ó, os comentários, né, do pessoal falando sobre essa questão da família e tal, então... E a gente também, inclusive, né, marcou ali com o Alienagado, aí eu falei, não, vamos visitar isso aqui, né? Vamos visitar essa série aqui, esse anime aqui que a gente já tá deixando ali já um pouquinho de escanteio, né? Tá na hora de assistir. E assistir me surpreendi, né? Eu acho que... O podcast, ele deixou muito claro isso, né? Então, minha nota é um picanha bacon, nota 5, nota máxima. Bruno, por favor, qual é a sua nota da Spy Family?
Minha nota é picanha bacon também. Ele não vai entrar no hall dos meus animes favoritos, por conta de gênero. Assim, eu gosto... Anime, pra mim, eu sempre associo a anime de ação, de luta, de poder e tal. Mas... É um anime extremamente bom, assim, a qualidade dele de roteiro, de animação e de história, de valores que ele traz é muito bom. Então, por mais que ele não entre no meu hall de animes favoritos, é por conta de gênero, é por conta de gosto pessoal do que eu espero de um anime. E não porque ele não merece uma nota máxima, por isso que eu tô dando a nota máxima aqui.
Muito bem, então, nota 5 também. Fernanda, qual é a sua nota?
Bom, vou ter que manter a nota dos meninos também, é um picanha bacon. Eu gostei muito do anime, gostei muito mesmo. É muito divertido, é um negócio leve que não te cansa, é excelente pra você relaxar. E também tem as camadas de profundidade, tem a questão do roteiro ser muito bom, tem a questão da trilha sonora ser muito boa, de ser tudo muito envolvente. Você consegue maratonar com facilidade. Então, realmente é um anime muito bom. A temática da família, ela sempre ganha a gente, não tem jeito. Então, se trabalha bem a família, a gente gosta. Mas eu coloco aqui uma ressalva, né? Um picanha bacon hoje, mas assim. A gente não sabe como vão ser as próximas temporadas. Ultimamente, eu sempre fico pessimista em relação às novas temporadas de produções, porque eu já vi muita coisa, principalmente com essa temática, mas isso mais para série, para filme, questão mais coisas ocidentais, mas que começou muito bem e depois só foi decaindo, infelizmente. Mas hoje, assim, do jeito que tá, tá excelente. É um picanha bacon, merece muito.
Maravilha, nota máxima também, nota 5, né? Lembrando que a gente tá avaliando aqui a primeira temporada, né? E esperamos aí a segunda. E tomara que passe no teste da terceira, né? Essa é a nossa esperança.
Esperamos que sejam todas boas, né?
É, exatamente.
Que a gente não se arrependa.
Então, nosso convidado agora também vai dar sua nota, por favor, Alena Gado. Qual é a sua nota pra Spy Family? Primeira temporada?
Bom, depois de tudo que eu disse, que eu adorei, é picanha com muito bacon.
Opa! Com muito aí bacon. Sim, hein?
Uma cerveja acompanhando. Aí, nota máxima. Não tem uma das melhores séries japonesas dos últimos tempos. Isso tem a menor sombra de dúvida.
Então as nossas notas aqui foram unânimes, né? Então nota máxima, nota 5. Já faz um tempo que as notas, elas não são unânimes aqui nesse podcast, né? Então... todos deram a mesma nota, nota 5. Então fica a nossa recomendação, né, pra você, meu caro ouvinte, que ainda não assistiu. Vai lá, assiste, vale a pena. Se você tiver criança, também pode assistir, não tem problema. Se você tiver ali seus filhos, enfim, assiste. Se você gosta de anime, assiste. Vale muito a pena, né? E todos os links, né, estão na descrição. Seja ali do Alena Gado, que ele falou lá no começo, seja do Bacon também, tá bom? Então, é só clicar aqui que você já vai direto ali para acessar todo o conteúdo, certo? Alena Gado, muito obrigado novamente ali pela sua presença, pela sua participação.
Opa,
tempo disponibilizado. O mestre aqui, né, nos dá a honra da sua presença, sensei, tá bom? Né? Seja sempre bem-vindo ao Bacon Podcast, viu?
Opa, muito obrigado. Obrigado, Lucas, Fernanda, Bruno. Deus abençoe todos.
Amém. Amém. Deus abençoe muito também.
Amém. Muito
obrigada, viu? E agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.